Você ouve agora o programa Pela Ordem. As pautas do Legislativo Estadual em destaque.
Olá, eu sou Tayana Bruno e este é o Pela Ordem. Nos próximos minutos, você vai acompanhar as últimas notícias do Parlamento Estadual. Vamos aos destaques desta sexta-feira, 23 de junho. O governo apresenta relatório da gestão e mais um deputado entra no rodízio parlamentar. O Poder Executivo apresentou o relatório da gestão. Itamara Figueiredo acompanhou a reunião em que foi apresentado o balanço das ações do governo.
A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso realizou audiência pública nesta quinta-feira, dia 22, para apresentar o relatório da ação governamental de 2022, documento que trata dos programas e ações integrantes do Plano Plurianual, o PPA 2020-2023. O objetivo é prestar esclarecimentos e demonstrar resultados das ações desenvolvidas em 2022, de forma detalhada dos programas do governo. A exemplo dos investimentos para a educação, que aponta o atendimento a 350 mil alunos e 100% da merenda escolar. Esse relatório foi apresentado por Sandro Luiz Brandão Campos, secretário adjunto de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão. Sandro destacou que os setores essenciais, como saúde e segurança, receberam os investimentos necessários. Contudo, o de infraestrutura teve maior volume de recursos, com importantes investimentos como a construção de escolas, hospitais, iluminação pública, dentre outros, conforme explicou o secretário adjunto Sandro Campos.
Sem dúvida nenhuma, em volume financeiro, a Secretaria de Infraestrutura, né, realizou mais de 2.500 asfaltos, né, no estado inteiro. Isso foi a maior revolução na abertura de caminhos rodoviários no estado de Mato Grosso. Então, em volumes, sem dúvida, a Secretaria de Infraestrutura é que teve um maior aporte de recursos para poder desenvolver suas ações. Mas as nossas três principais finalísticas, né, com saúde, educação e segurança pública, também com grande volume de investimento e resultados alcançados.
Sandro Campos também reconheceu a importância do trabalho em conjunto com as equipes técnicas da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado.
Esse trabalho, ele é muito importante, porque embora a gente mantenha os três poderes, cada um com a sua função, mas isso não impede de a gente trabalhar de uma forma harmonizada. E esse trabalho conjunto, de perto, a gente tem reuniões com a equipe de fiscalização, com a comissão de fiscalização, a gente troca ideia, a gente mantém um bom diálogo, claro, cada um dentro das suas responsabilidades, mas isso é super importante porque quem ganha no final de tudo é o cidadão matogrossense.
O presidente da comissão, deputado Carlos Avalone, chamou a atenção para a importância da participação popular e pediu mais detalhes sobre os investimentos realizados para que a população entenda de forma mais dinâmica a complexidade da peça orçamentária.
Qual é o indicador da educação hoje no ensino? Quantas pessoas deixou de fazer evasão escolar? Então nós precisamos de índices que chame mais atenção para a população. Nós precisamos apresentar os relatórios de uma forma diferente. Não estou nem reclamando deste relatório, mas dos outros relatórios que a gente faz. Nós temos que usar uma linguagem mais popular, nós temos que usar uma linguagem mais fácil da população entender. O orçamento é uma peça fundamental para o Estado e as pessoas têm que participar da elaboração dele. Quer dizer, quando a gente fala o orçamento participativo, o que é orçamento participativo? Participativo é a população participando da execução do orçamento, da elaboração do orçamento, é viajar mostrando o orçamento para todo mundo, nas regiões do Estado. Nós vamos tentar fazer isso no segundo semestre, mostrar o PPA em pelo menos 5 regiões do Estado que o governo preparou, para que eles entendam, olha, esse é o PPA, isso aqui é o planejamento para vocês para os próximos 4 anos. Vocês concordam? Se não concorda, é a hora de ir lá na Assembleia reclamar para nós, para a gente mudar.
Avalone também falou sobre os avanços na infraestrutura, mas defende mais investimentos no cidadão.
Um dos maiores investimentos foi para a infraestrutura. É muito importante isso. E isso foi feito com muita competência pelo governo. Nós temos hoje, nos cofres do Estado, algo em torno de 13 bilhões de reais. 6 bilhões e pouco em fundos e mais 6 milhões de reais no Estado. E nós temos uma quantidade de obra que deve chegar próximo a 6 bilhões em execução. Então isso demonstra que a infraestrutura está indo muito bem. Então, agora que nós já estamos com a infraestrutura indo muito bem, precisa continuar investindo, mas eu tenho chamado isso de nós investimos mais na alma das pessoas. O que, que eu estou chamando de alma das pessoas? Né? Porque é uma frase mais muito superficial para a gente falar. Mas assim, nós temos que cuidar mais das pessoas agora. Quer dizer, nós precisamos, na saúde mental, que hoje, depois da pandemia, virou uma pandemia, né? Porque hoje todo mundo tem em casa ou depressão, ou ansiedade, ou desvio de personalidade e assim por diante, autismo e tal. Nós precisamos investir mais nessa área. Eu falei 537 diárias sobre isso, é nada. Então, o orçamento desse ano, o PPA tem que tratar a saúde mental diferente. Por quê? Porque nós temos os recursos agora, né? E nós temos que tratar. Os hospitais estão sendo feitos. Você entrega em 2 anos aí 5 ou 6 hospitais no estado. Mas esses hospitais vão cuidar também da saúde mental. A nossa Assembleia, ela tomou uma decisão que não é nem coincidência, é conversado isso, que o Estado também tomou. Que é uma coisa que nós vamos tratar de 2 pontos muito fortes esse ano. Inclusive, nós colocamos recursos no orçamento, com emendas, não só parlamentares, mas emendas de comissões, na Empaer, para tratar a agricultura familiar. É um assunto que nós precisamos intensificar. E agora ainda com o transporte zero, mais ainda. A Empaer será fundamental no atendimento desses 5, 7, 9 mil pescadores, seja ele a quantidade que for, e ribeirinhos para a gente cuidar. Mas também na qualificação.
Da Rádio Assembleia, Itimara Figueiredo.
A primeira vice-presidente da Assembleia, Janaína Riva, pediu afastamento por 121 dias para tratar de assuntos particulares. Com isso, o suplente Silvano Amaral assume a vaga da deputada em um rodízio de parlamentares, uma prática comum na Assembleia Legislativa. Laurindo Neto traz os detalhes.
Primeiro suplente de deputado estadual, Silvano Amaral, do MDB, assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa nesta semana no lugar da colega de partido, deputada Janaína Riva. A parlamentar solicitou licença pelo período de 121 dias para tratar de assuntos pessoais. Abrir espaço para um colega de partido ou coligação é uma prática comum nos legislativos. Também chamado de rodízio parlamentar, a iniciativa possibilita que uma região sem representação ganhe voz no parlamento. No caso do deputado Silvano Amaral, Sinop e região ganham. O município, que já conta com o deputado Dilmar Dal Bosco, do União Brasil, terá mais representação em pautas ligadas diretamente à região. E são justamente pautas decisivas para o desenvolvimento sustentável de alguns setores que o deputado Silvano Amaral irá trabalhar no parlamento. Entre os assuntos, a destinação de recursos para a agricultura familiar. No caso, através do empréstimo dolarizado de 80 milhões de reais, com a contrapartida de 20 milhões do Estado.
A agricultura familiar hoje depende basicamente de regularização fundiária, que ainda a gente não conseguiu avançar, a gente precisa dar a mão à palmatória. Para avançar tem vários entraves, como o georreferenciamento, a regularização jurídica, que tem muitos processos ainda que estão na discussão jurídica, precisam avançar nesse sentido, né? E também na regularização ambiental, que inclusive passa por uma questão cultural do pequeno produtor, precisa convencê-lo que ele precisa de regularização ambiental para poder avançar na sua produção, para poder vender a sua produção. E também na questão da assistência técnica, que ainda a gente infelizmente não deu aquela condição que a gente precisa para os pequenos produtores. A gente precisa resolver esse assunto, porque é importante a gente estar à disposição dos pequenos produtores na assistência técnica. E finalmente é mecanização, máquina, equipamento, tecnologia, né? Investimentos, né? Para que ele possa acessar recursos de forma subsidiada, para que ele possa alavancar.
Na avaliação do parlamentar, que é ex-secretário de Estado de Agricultura Familiar, os investimentos programados serão determinantes para o pequeno agricultor alcançar melhores índices de produção.
Eu acredito que com o tempo a gente possa dizer o seguinte, a agricultura familiar ela pode ser contribuinte para o estado de Mato Grosso, tanto quanto o grande agronegócio. É só dar condição dele produzir, é só dar condição dele vender o produto, dar condição para que ele possa ter acesso à tecnologia, à mecanização, assistência agrária, né? Assistência técnica, regularização fundiária e regularização ambiental. porque nós temos mais de 130 mil pequenos produtores no estado de Mato Grosso e muitos deles ainda andam na idade da pedra, né? Ainda na enxada, na foice, no machado, e isso não dá qualidade, isso não dá quantidade, isso não dá condição para que os pequenos produtores possam alavancar e poder ganhar dinheiro e continuar na propriedade.
Mas para que tudo isso consiga se tornar realidade na vida do pequeno produtor, Silvano Amaral afirmou que outros projetos precisam caminhar juntos. E nesse contexto, o parlamentar coloca duas obras importantes, tanto para o pequeno quanto para o médio e o grande produtor.
Que a Ferrogrão é uma rodovia que tem uma característica de contemplação a nível de Brasil, né? Até mesmo porque a nossa produção vai ser agraciada com um custo bem menor e ela vai automaticamente tratar muito da exportação da nossa produção aqui, especificamente ali da região norte. Assim também como acompanhar essa nova assunção que fez o governo do estado de Mato Grosso quando assumiu a BR-163, a concessão, que eu acho que foi um grande salto importante para Mato Grosso. Inclusive ontem, vindo do Nortão para cá, né, eu pude perceber que as rodovias, a BR-163 já está cheia de obras, são vários pares, siga lá, para poder recuperar, melhorar a malha viária, que já melhorou um pouco, né? E o contorno aqui de Cuiabá também está em obra, então a gente fica feliz em poder ver que as coisas estão andando.
Da Rádio Assembleia, Laurindo Neto.
Termina aqui o Pela Ordem, o seu resumo de notícias do Poder Legislativo Estadual. Eu sou Tayana Bruno. Este programa teve pauta de Fernanda de Paulos, roteiro e edição de Luiz Oliveira e trabalhos técnicos de Caio Alves. Uma ótima sexta-feira para você, um excelente final de semana. Nos encontramos na segunda-feira.
Você ouviu pela Rádio Assembleia o programa Pela Ordem. As pautas do Poder Legislativo em destaque.